Muito bom dia. Começa agora o Jornal das Sete da Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Luís Montenegro, primeiro-ministro indigitado, apresenta hoje a Marcelo Rebelo de Sousa a composição do próximo governo. Ao final da noite, nem todos os convites estavam feitos.
A intenção dos sociais-democratas é impedir a todo custo que exista qualquer embaraço que assombre os primeiros meses do próximo governo. Por isso, durante a noite, Luís Montenegro ainda estava a passar os nomes dos ministros por um raio-x com a ajuda do questionário criado por António Costa, com as 36 perguntas a serem preenchidas por todos os candidatos a ministros. O mecanismo vai ser entregue em mãos a Marcelo Rebelo de Sousa numa reunião, João Gama, que apenas deve acontecer da parte da tarde.
Isto porque até à última hora, Luís Montenegro vai estar a passar a pente fino todos os eventuais embaraços a evitar. É um processo que o Observador sabe que já está em curso. Até ao final da noite havia de tudo. Ministros que já tinham preenchido o questionário, outros que ainda estão a fazer e alguns que ainda não começaram, mas por uma simples razão, ainda não tinham sido convidados. Apesar das dúvidas sobre se é ou não obrigatório o questionário implementado por António Costa, são 36 perguntas desenhadas para escrutinar os futuros membros do governo. Luís Montenegro decidiu avançar e está a passar tudo a pente fino.
E por isso, o primeiro-ministro indigitado está a esperar até ao fim e só vai fechar os convites para a composição do futuro governo durante esta manhã.
A direção do PSD acredita que está proibida de começar com o pé esquerdo e cometer erros que poderiam ser evitados logo nos primeiros meses de governo. Os ministros que venham da sociedade civil ou que estejam afastados da vida política foram sondados e convidados com maior antecedência, mas por razões práticas o mais provável é que os ministros mais políticos, mais próximos de Montenegro ou que já tenham funções dentro do PSD, apenas venham a ser formalmente convidados mais perto do prazo limite, leia-se hoje de manhã ou ontem à noite.
E quanto à composição do governo, João, nesta altura só Montenegro sabe quem são os ministros que o vão acompanhar.
Quem foi convidado e aceitou fechou sem copas e existe um esforço concertado para evitar quaisquer fugas de informação. Há figuras que parecem, a esta altura, ter um lugar cativo no próximo governo. Falamos de Miranda Sarmento para as finanças, Leitão Amaro para a presidência e Miguel Pinto Luz para as infraestruturas. O Público conta esta manhã que Ana Paula Martins, antiga bastonária dos farmacêuticos, foi convidada para a pasta da saúde. É uma escolha que terá deixado o independente Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, desconfortável. De qualquer forma, a composição vai ser decidida até ao último minuto, que é de resto um padrão que tem sido seguido por Luís Montenegro desde que é líder do PSD. Os convites, por exemplo, a Paulo Rangel e Pinto Luz para a direção nacional do partido apenas foram feitos no próprio dia da eleição e a presença de Cavaco Silva no último congresso, em Almada, apenas foi revelada minutos antes da entrada do antigo presidente da República.
João Gama, com o que ainda falta fazer até à reunião de mais logo entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, o primeiro-ministro indigitado vai entregar não só a lista com o nome dos ministros, mas também o questionário desenhado por António Costa para escrutinar os futuros membros do governo. Quanto a convites, os últimos foram feitos ontem à noite ou então esta manhã.
Este é um artigo em destaque no site do Observador, é assinado pelo jornalista Miguel Santos Carrapatoso. O novo presidente da Assembleia da República garante que não vai fazer distinções entre deputados.
José Pedro Aguiar Branco afirma que a diversidade é normal em democracia, numa referência à bancada do Chega, e garante que vai cumprir a lei parlamentar. Foi o que disse em entrevista ao Observador, horas antes do impasse que marcou a eleição.
O cuidado que terei enquanto gestor do plenário e atento a presidir à mesa é com todos os seus deputados, todos eles.
Mas não vai interromper um deputado só para ele dizer a palavra vergonha, isso cabe na latitude parlamentar.
Eu cumprirei o regimento, de mim espera-se equidistância, espera-se que tenha, que não seja protagonista nos debates, mas que permita o uso da palavra tal como no regimento está consagrado e é panais da democracia, e assim farei. Não tenho que distinguir este ou aquele deputado.
José Pedro Aguiar Branco, em conversa com o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, no primeiro dia da nova legislatura, o Observador acompanhou o novo presidente da Assembleia da República de casa até ao Parlamento.
E é a reportagem que faz manchete esta hora no site do Observador. Na Madeira, Miguel Albuquerque afirma que não tem medo de ir a eleições.
E que tem a certeza que vai ser reeleito. É a reação do presidente demissionário do Governo Regional, depois de Marcelo Rebelo de Sousa anunciar que vai dissolver o Parlamento Regional da Madeira e marcar eleições para dia 26 de maio.
O Presidente entendeu pelas eleições, não temos nenhum problema, o povo é soberano, vai ser devolvida a vontade à população da Madeira e do Porto Santo para decidir qual é o governo que quer. Não tenho nenhum problema relativamente a isso.
O PSD vai sozinho à eleição?
Vai sozinho à eleição.
E o senhor é o cabeça de lista?
Sou cabeça de lista. Quais são as minhas responsabilidades? Sou líder do partido, sou cabeça de lista.
No caso de não conseguir ganhar, no caso de não ser aquelas expectativas, o que é que será? Sairá ou isso ainda está por decidir?
Eu vou responder de outra maneira. Eu vou ganhar.
Declarações aos jornalistas à chegada à Madeira, depois de ter participado no Conselho de Estado. Miguel Albuquerque lamenta, no entanto, que a decisão de dissolver o Parlamento Regional deixa a Madeira um ano sem orçamento. A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi confirmada ontem à noite, depois do Conselho de Estado e das audiências aos partidos.
E o PS Madeira afirma que as eleições regionais antecipadas permitem defender a democracia.
O líder socialista no arquipélago, Paulo Cafofo, considera que esta é a única saída para a crise política.
Esta decisão do Sr. Presidente da República de devolver aos madeirenses e portosantenses o direito a escolher aquilo que será o próximo governo da Madeira defende a democracia e bem como o regular funcionamento das instituições democráticas. Como o PS Madeira sempre defendeu, a dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira e a realização de eleições antecipadas regionais são a única saída para a atual crise política que se vive na região.
À exceção de PSD e CDS, todos os partidos defendiam a realização de eleições antecipadas. O PAN, que tinha celebrado um acordo de incidência parlamentar com o PSD após as últimas eleições, mas que recusou apoiar Miguel Albuquerque enquanto não estiver concluído o processo judicial que investiga suspeitas de corrupção, diz que compreende a decisão do Presidente da República.
A Liga dos Bombeiros Portugueses, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e o INEMS chegaram a acordo para melhorar o transporte de doentes urgentes e também o financiamento de meios.
Depois de 8 semanas de reuniões, foi alcançado um entendimento. António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, destaca a importância do acordo.
Talvez estejamos a viver um dos principais momentos de articulação entre três entidades que têm tarefas diferentes no sistema de encaminhamento dos doentes e sinistrados para os hospitais, num período em que muitas das vezes as urgências estão fechadas, quer totalmente, quer parcialmente, e que este esforço que foi feito entre as três entidades resulta numa melhoria dos processos e do sistema. E isto é muito importante.
António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, em declarações à agência Lusa, de acordo com o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, o acordo tripartido tem várias dimensões que abrangem a gestão e a organização dos transportes, o aumento do número de meios e também melhor financiamento.
São agora 7:08. Carla, que outras notícias marcam este início de quinta-feira?
Quase 900 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas últimas horas. A zona mais afetada é a Grande Lisboa. A maioria dos registros é de quedas de árvores, limpeza de vias e também quedas de estruturas. A Proteção Civil adianta à Rádio Observador que vai divulgar um novo balanço quando forem 8 da manhã. Durante o fim de semana do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, a faturação dos negócios subiu 13% no Algarve. A subida mais expressiva foi a faturação estrangeira, principalmente do Reino Unido. Os setores que mais beneficiaram do Grande Prémio foram a restauração e a hotelaria. O piloto do navio que embateu contra a ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, tinha pedido ajuda minutos antes e deu conta de uma falha de energia. A informação é revelada pelas autoridades norte-americanas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes revela ainda que o navio com bandeira de Singapura transportava químicos perigosos. As autoridades norte-americanas recuperaram ontem os corpos de 2 dos 6 trabalhadores dados como mortos. Os governos da Polónia e da Ucrânia reúnem-se hoje em Varsóvia. Em cima da mesa vão estar 4 pontos que têm a ver com a relação entre os dois países. São eles a agricultura, o comércio, a economia e também o apoio militar a Kiev. Após a reunião bilateral, está prevista uma conferência de imprensa dos primeiros ministros polaco e ucraniano. Desporto, o Benfica falhou o apuramento para as meias finais da Liga dos Campeões Feminina. As Águias perderam por 4-1 com as francesas do Lyon na segunda mão dos quartos de final. A equipa encarnada fica-se assim pelos quartos de final, naquela que foi a melhor participação de sempre de uma equipa portuguesa. E agora, chuva, frio, vento, digamos que, e com fim de semana prolongado, está mesmo bom para ficar em casa a ver um filme. Estão de acordo?
É, tu vais fazer muito isso, não vais, Carla? Vais mesmo ficar em casa a ver um filme nos próximos próximos dias.
Não vais para Singapura, onde pagam, não é? Pagam os hotéis quando chove.
Queria eu, era bem bom. Não será.
Mas o que é que falas em filmes, o que é que se passa?
Estou a pensar no Titanic. Quando é que viram o Titanic? Pela última vez ou se viram mais do que uma vez?
Mais do que uma vez.
Estava a passar na televisão. Lembro-me de ir ao cinema na altura, na estreia, praticamente no fim de semana de estreia.
Eu vivia em São Tomé, e em São Tomé o filme via-se tipo série. Aos pequeninhos, aos puxados.
Claro. Ah, começaste a ver séries antes de todos nós.
E sabias como é que acabava?
Lá não cheguei ao fim, mas cá sim. Foi muito antes.
Estávamos em 1997.
E parece que foi ontem.
Lembram-se de uma daquelas cenas, uma das cenas mais importantes, não dos bracinhos no ar, mas a outra quando Rose já está em cima de uma porta a lutar
já
pela vida.
Água, sim?
Já na água.
Sim.
Muito fresquinho também.
Muito fresquinho, ali. Muito fresquinho, já muito lá. Essa porta foi vendida em leilão. Estive à venda.
Olha. Mas era a porta do Titanic ou era a porta do filme?
A porta do filme. Foi leiloada, sabem por quanto? Quanto é que pagavam pela porta onde esteve a Rose a tentar lutar?
Se estivesse lá a Kate Winslet, pagava muito.
Só a porta, sem Kate Winslet, Kate Winslet, custou 663 mil euros.
A porta, a parte da porta, não é? Porque a porta já nem estava intacta. Realmente.
Houve outros objetos à venda. Há um que eu confesso que me faz vacilar um bocadinho mais. Então... O chicote usado pelo Indiana Jones.
Esse eu pagava muito.
Pagavas muito.
O chicote faz-te vacilar?
Do Indiana Jones, sim. Olha, se tiveres aí 484 mil euros, tenta bater.
Deixa-me ver
na carteira. Carla Jorge Carvalho, Jornal das 7 na Rádio Observador.